Deputado, vamos lá. Olha só, nós temos aí uma novidade importante em relação às obras de duplicação da BR-101, principalmente lá naquele trecho de Souretama. Eu queria que o senhor relatasse qual a decisão que foi tomada, deputado.
Pois é, nós estamos aí desde 2014 com esse problema, né, de esperando a liberação das licenças ambientais, os motoristas pagando pedágio, os acidentes acontecendo, a questão da economia sendo prejudicada, não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil, todas as pessoas que utilizam, né, essa rodovia, mas também muito preocupados com a questão do ambiental, né, com a sustentabilidade, que é de responsabilidade nossa também, de manter todos esses equilíbrios. E a questão de Souretama é um grande empecilho, uma vez que o ICMBio não abre mão de manter essa área preservada, né? De preferência, eles estavam pedindo que fosse excluída a rodovia desse trecho de 25 quilômetros, que são 10 de amortização de cada lado, mais 5 quilômetros de reserva. E aí o IBAMA pediu um estudo, a Eco 101, para a gente chegar a um denominador e tentar encontrar uma solução. A solução que foi pedida pelas pessoas que defendem a não passagem mais da BR-101 no meio da reserva, queria que fosse feito um contorno a oeste, só que esse contorno ele ficaria num valor entre 700 milhões a 1 bilhão de reais, né? É um valor muito inviável, tanto para quem vai pagar o pedágio, quanto para a empresa que está realizando a obra, que no caso é a Eco 101. Então, o que se foi discutido agora nesse último estudo apresentado pela Eco 101 ao IBAMA, é que a gente não duplicasse nesse trecho de 25 quilômetros, duplicasse acima, ao norte, né? Até Mucuri, de Souretama a Mucuri, e de Serra até Souretama. E esse estudo ficou como ponto pacífico agora. Então ficou definido que esse trecho realmente não será duplicado e colocaremos uma redução de velocidade, né, para proteger os animais que possivelmente atravessarão a rodovia. Então a gente encontrou essa solução. Porém, o IBAMA ele deu um parecer técnico negativo, não em função mais de Souretama, mas em função de outros trechos que tem preservação também ambiental e que o IBAMA quer que a Eco 101 apresente um estudo mais definido, como no caso a Floresta Nacional de Goitacazes, né, o contorno da lagoa em Juparanã. Então tem o contorno de Linhares, então tem alguns outros pontos que para o IBAMA dar um parecer técnico positivo, eles querem, né, que seja apresentado um estudo mais aprofundado. Mas como o nosso gargalo era Souretama, e inclusive essa informação que eu estou te passando, que eu estou passando para vocês, foi ratificada pelo ministro de Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ontem numa reunião com o governador e a bancada federal em Brasília. Foi ratificada até pelo ministro, que o ministro também conversou com o IBAMA. Então é uma vitória muito grande, depois de 8 anos, né, a gente brigando para poder conseguir a liberação das licenças ambientais no trecho norte para início das obras, a gente enfim está conseguindo, mas ainda vamos ter que esperar um pouquinho para que os outros estudos e outros trechos ambientais sejam também aprovados pelo IBAMA, com, claro, o aval também do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes.
Certo. Deputado, essa comissão que o senhor preside, qual é a atuação dela em relação à Eco 101, à Agência Nacional de Transportes Terrestres? O que ela consegue fazer para tentar acelerar? O senhor mesmo falou que as obras elas estão muito atrasadas, mas para tentar acelerar essas obras, deputado?
Na realidade, a coordenação de fiscalização da Eco 101, das obras da Eco 101, ela é bem abrangente, né? Nós temos as atuações em todos os setores. Só para você ter uma ideia, nós estamos acompanhando as obras que estão sendo feitas no trecho sul, que agora compreende de Viana até Anchieta, na questão também das melhorias, porque uma coisa é você duplicar uma rodovia e a outra coisa é você entregar essa rodovia duplicada com condições de atender a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que moram no entorno da rodovia. Então, ontem mesmo eu conversei com o ministro Tarcísio, falando da necessidade de mais passarelas, porque esse projeto feito lá atrás não foi um projeto que estava contemplando totalmente as necessidades das pessoas que moram no entorno da rodovia, né? São 25 municípios, né, que são cortados pela BR-101, e que precisam de passarelas, precisam de recuo para ônibus. Então a nossa ação é muito abrangente. E a gente faz o link com todos os órgãos responsáveis, montando reuniões, ouvindo as pessoas, fazendo audiências públicas, e é por meio dessas ações que a gente consegue acelerar, né, as obras ou fiscalizar. Só para ter uma ideia, por exemplo, no Rio Benevente, em Anchieta, a empresa que estava fazendo a obra para a Eco 101 estava assoreando o rio. Então nós tivemos que, junto com a Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta, embargar a obra e recomeçar de uma forma que não prejudicasse o abastecimento de água do município. Então a nossa ação é muito abrangente.
Agora, deputado, a Eco 101 obviamente está acompanhando também essa situação. Não sei se ela participou ontem dessa audiência e qual o retorno que a empresa sinalizou, pelo menos.
Não, a Eco 101, ela sempre tem se colocado à disposição, nunca se negou a participar de nenhum tipo de ação. Ontem, essa reunião que teve em Brasília não foi uma reunião para discutir a questão da duplicação, foi uma ação do governo do estado. O governador Renato Casagrande estava em Brasília para poder pegar um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para poder recuperar as rodovias estaduais do Espírito Santo, uma ação que foi feita com sucesso, com a participação de dois ministros, né, a Flávia Arruda e o Tarcísio de Freitas. Então, nessa reunião, eu aproveitei para conversar com o ministro Tarcísio para a gente também falar sobre as obras de duplicação da Eco 101. Mas eu havia feito uma reunião com a NTT no dia anterior e com o IBAMA, né? Então, é assim que a gente conseguiu realmente ter essas informações de que o Soretama não vai ser mais um problema para a gente poder tocar as obras de duplicação a partir da Serra até o Mucuri.
Agora, deputado, era um problema? Quer dizer, nós temos aí, o senhor mesmo citou o seguinte, nós temos um trecho que vai da Serra até Soretama e depois o trecho que vai de Soretama até Mucuri. Em que medida o impedimento da decisão a respeito de Soretama impede, por exemplo, ou impedia que se fizessem obras nesse trecho primeiro que a gente acabou de citar, ou seja, entre Serra e Soretama? Porque os usuários da estrada, o que eles relatam é o seguinte: a gente consegue até ver trechos de duplicação no braço sul da BR-101. Eles até elogiam, falam que a qualidade da estrada está bem melhor nesse trecho, mas parece que isso não acontece no trecho norte da estrada. Essa história, essa definição a respeito de Soretama muda esse quadro ou isso não tinha ligação uma coisa com outra?
É porque o contrato, ele previa a duplicação só com o licenciamento ambiental. O não licenciamento ambiental do trecho de Soretama, no contrato, impediria a duplicação de todo o outro trecho. Então, dentro do contrato, haviam alguns pontos que a empresa teria liberdade para fazer a duplicação, como tem em dois ou três trechos aí no norte. Mas a partir dessa utilização, dessas poucas ações, a partir dali não poderia ter mais duplicação enquanto não se conseguisse a liberação, a licença ambiental que inclui Soretama. Isso foi uma falha do mapa de risco quando a NTT fez esse projeto lá atrás. A NTT deveria ter levado em consideração no mapa de risco que Soretama era preservação, uma área de preservação ambiental permanente. Então, teria que ter feito um estudo mais aprofundado antes de entregar o projeto. A partir do momento que a Eco 101 pegou o projeto e ela começou a trabalhar, e então ela se bateu de frente com esse problema e não pôde mais fazer iniciar a duplicação no norte enquanto o ICMBio não fizesse um acordo com o ICMBio e o IBAMA para poder ter a licença ambiental. O problema todo está aí, porque está dentro do contrato. E aí agora a gente está tentando deixar de fora, como a gente falou, já conseguimos ponto pacificado, que vai ficar de fora a duplicação desse trecho e tocar as obras nas outras regiões.
Ok, então, agradecemos muito a participação aqui do deputado federal Ted Conte, por essas explicações que ele nos deu, e tomara mesmo que agora as obras da BR-101 ganhem mais velocidade. Muito obrigado e bom final de semana, deputado.
Tá, joia. Bom final de semana para vocês também. Lembrando que a gente vai conseguir agora a licença prévia. E depois que conseguir a licença prévia, aí a gente vai ter a licença de instalação, que seria quando começariam as obras. Então isso não vai ser rápido, mas pelo menos já temos um martelo batido. Muito obrigado a vocês e bom final de semana.
Bom final de semana, deputado. A gente convida o senhor novamente, viu, deputado, para falar e vamos pegar aqui no trajeto total, né, da 101 aqui no estado, até mesmo para fazer um balanço de como que estão essas obras aqui, não só na parte norte, mas também na parte sul e na parte, as partes urbanas aqui, principalmente, que ela corta algumas cidades. Muito obrigada,
deputado. Se vocês tiverem tempo, quiserem mais uma pequena informação importante, não sei se dá tempo de passar.
Pode falar, por favor.
O ministro Tarcísio vem em breve ao Espírito Santo para poder inaugurar o trecho de Viana, Guarapari, que são 30 quilômetros, e falar sobre as obras que estão acontecendo de Guarapari até Anchieta, que são mais 22 quilômetros. Então, ele em breve deve estar aqui, 15, 20 dias no máximo, ele deve estar por aqui, mas ainda não tem uma agenda fechada.
Maravilha, então.
Muito bom.
Tá, joia.
Obrigada, deputado.
Um abraço para vocês, bom final de semana.